Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de junho de 2021. Eu começo o dia bastante empolgado, porque hoje daqui, bom, pelo meu relógio aqui, daqui a 12 horas, que é a hora que eu estou gravando agora, são 8h25 da manhã, daqui a 12 horas mais ou menos, eu vou estar abrindo uma live com um personagem muito querido, que é o Mané, né, como a gente chama o Emanuel. O Mané vai conversar com a gente sobre a sua experiência em que ele teve que desaprender muita coisa para aprender muitas coisas novas num lugar muito diferente. Eu estou usando o verbo desaprender justamente porque eu quero colocar essa conversa, essa entrevista, num projeto pequeno, um projeto nanico, um projeto desses meus aí, que vão correndo em paralelo, que é o Desaprenda, o desaprenda.com. Da onde surgiu a ideia do desaprenda.com? Quer dizer, eu tive que me reinventar inúmeras vezes, né, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de, sei lá, de curiosidade, mas o que acontece é que calhou, né? Isso até é uma coisa interessante, essa questão de mudanças ambientais, por assim dizer. Calhou de eu me formar numa época bastante interessante. Eu me formei em comunicação, em rádio e televisão, e logo naquele exato momento a internet estava começando a, sei lá, se tornar alguma coisa mais promissora, já não era uma coisa só da academia. E depois de alguns anos trabalhando em TV, eu comecei a trabalhar com internet, e aí eu acabei fazendo a minha carreira inteira em cima de uma coisa que não existia quando eu estudava. Então eu tive que desaprender, aprender muitas coisas. Bom, em suma, minha vida não interessa tanto, mas o que é curioso é que eu conheci várias pessoas que tiveram a ousadia, a coragem, né, a coragem de dar um salto no vácuo aí e de repente dar uma guinada nas suas próprias vidas para começar uma carreira completamente diferente, uma vida completamente diferente, muitas vezes em lugares completamente diferentes. E eu comecei a registrar essas histórias para ver se eu inspirava as pessoas a também, não sei, explorarem um pouco mais as possibilidades disponíveis. Eu tendo a acreditar que a cultura brasileira é uma cultura de muito conformismo, né? Dependendo de onde você nasceu ou como você nasceu, tá tudo bem, eu vou simplesmente tocar o barco e viver por inércia, né? Vou tocar o negócio dos meus pais, eu vou seguir a carreira do não sei quem, e aí você vai meio em piloto automático. Mas talvez isso seja até uma questão de classe social, não sei, tô refletindo aqui. Mas a questão é que, puxa, para grande parte dos raríssimos e raríssimas que me escutam, se a gente olhar uma ou duas gerações para trás, a gente tem que reconhecer que, uau, somos descendentes de gente muito corajosa, né? De gente que muitas vezes, ou sim por uma questão de necessidade, abandonou o país em que morava, abandonou a Itália, abandonou Portugal, abandonou a Europa, ou então fugiu do nazismo, ou então veio para cá como um pioneiro, ou então foi trazido à força como escravo e teve que se sobreviver. A gente tem que reconhecer que gerações anteriores aí foram muito, muito, muito corajosas. Meu avô, ele chegou no Brasil, meu avô português, chegou no Brasil novinho, que eu saiba, sozinho, acho que com adolescente. Aliás, um grande amigo que eu perdi recentemente, Celso Caldeira Pinto Afonso, que foi meu barbeiro durante 30 e tantos anos, também saiu de Portugal sozinho e veio para cá começar uma vida do zero num país completamente diferente do que ele estava acostumado. O Celso era transmontano, mais ou menos como meu avô. Bom, eu estou contando essas histórias todas simplesmente para dar um pouco de contexto para o meu fascínio com esse projeto do Desaprenda. Eu admiro imensamente as pessoas que conseguem vencer a inércia que parece marcar a cultura nacional, pelo menos num momento como esse, em que a gente está visivelmente naufragando e a gente não consegue fazer nada muito heróico a respeito. Pois bem, então acho que um dos primeiros personagens que eu conversei no Desaprenda é justamente um primo meu. Essa foi fácil, mas se bem que esse é um primo do Rio, né, que também abandonou uma carreira em televisão para se dedicar a um projeto que ele simplesmente corria o mundo acompanhando o circuito de surf, o que deve ser um sonho para muita gente. Né? Depois eu entrevistei empreendedores, entrevistei um monte de gente. E agora eu vou conversar com o Mané, que também, né, resolveu dar aí uma guinada de 180 e sair do Brasil e começar a vida de novo na Austrália, né, com a sua companheira, e começou a vida com uma carreira que eu acho extremamente inspiradora e rica como chefe de cozinha, né, para alguém, bom, eu não vou dar detalhes aqui da vida dele, mas a conversa vai ser hoje às 8h30, eu vou dar o link aqui, para quem já me segue no YouTube, eu vou abrir uma live, então se você já me segue no YouTube, provavelmente você vai receber alguma notificação, mas eu vou dar o link aqui de qualquer maneira, então estou muito ansioso para conversar com o Mané, que está na Austrália. Marcar essa live não foi uma coisa muito simples, porque, convenhamos, a Terra é redonda, não é? Então temos aí um fuso horário de nem sei quantas horas, cara, nem sei quantas horas de diferença tem nesse momento com a Austrália, mas eu tô feliz. Mas vamos lá, uma questão que me deu o que pensar, eu estou tentando costurar o episódio de hoje, na faixa, em torno de um tema, numa faixa ali de sentidos, que talvez tenha a ver com a questão do normal, certo? Normal. Né? Hoje eu acordei, o meu celular estava dando um alerta laranja, né? Alerta laranja na cara do meu Android aqui, já anunciando uma queda brusca de temperatura. Aparentemente a temperatura aqui em São Paulo hoje vai cair a 7 graus. Que é bastante frio, né? Mas ok, estamos no inverno. Mas aí você abre as notícias e aí vou compartilhar com vocês um vídeo completamente inusitado. Não, não sei se algum de vocês já morou numa casa com piscina. Eu sempre morei em apartamento a vida inteira, mas durante um período muito curto, alguns anos, eu cheguei a morar numa casa que tinha piscina. E quando você tem uma casa com piscina, de repente você descobre que você tinha mais amigos do que você lembrava, não é? Pois bem, né? São surgem pessoas muito interessadas nesse seu equipamento de entretenimento. Pois bem, Canadá, certo? Quando eu penso no Canadá, eu penso em frio. Eu penso em frio. Tudo bem, a única vez que eu fui para o Canadá foi a trabalho, fui para Toronto, e eu fui num dia que estava quentinho, então eu não experimentei aquilo que eu julgaria ser um dia normal canadense. Né? Eu achei que eu fosse me vestir como se eu fosse um urso. Pois bem, já que eu falei de urso, vou dar um link aqui para um videozinho muito curioso de uma piscina no Canadá que foi visitada por amigos ursos, né? Por assim dizer, não sei se eles são amigos necessariamente, mas uma família de ursos, né? Um ursão e vários ursinhos, pularam a cerca, no sentido literal, e resolveram se fazer a festa na piscina que estava ali dando bobeira. Por que que eles foram fazer isso? Você fala, credo, onde já se viu, né? No Canadá, por que que alguém tem uma piscina no Canadá para fazer esqui, né? Ficar patinando no gelo? Não, acontece que o Canadá está com recordes completamente inéditos de temperatura. Eu acho que tem alguma cidade no Canadá chegou a fazer 46 graus. Cara, eu me lembro de ter... A única vez que eu passei por uma temperatura parecida, vamos nos lembrar, eu sou paulistano, não sou carioca, não sei lá, né, mas que eu cheguei perto disso foi no deserto do Saara. E eu lembro que não é uma coisa simples de você gerenciar, né? Mesmo que você se equipe, que você se proteja, passou de 45 graus a coisa não é... Agora imagina no Canadá, 46, quase 47 graus. Pois bem, uma das coisas que pode acontecer é você ter a sua piscina compartilhada involuntariamente por ursos. Pois bem, mudanças climáticas, eu estou sempre cantando essa bola aqui. Bom, pelo menos aqui o dia começa com um ministro brasileiro finalmente dando a mão à palmatória, dando o braço a torcer, que sim, nós temos uma crise hídrica, sim, nós vamos ter que fazer algum tipo de medidas extraordinárias para evitar um apagão, um racionamento maior, e aí você percebe que realmente o que nos separa da Venezuela não é tanta coisa assim, né? Pois bem, mas essa questão do normal, do que a gente considera normal, é engraçado porque eu fico pensando o seguinte, nossa capacidade mental, ela evoluiu dentro de circunstâncias X, certo? Então a gente não evoluiu tanto assim, né? Nós não temos assim uma... Aliás, tem uma história interessantíssima, né? O nosso cérebro, ele foi crescendo, né? À medida que nós fomos evoluindo, que nós fomos vivendo em grupos cada vez maiores, para você conseguir lidar com um grupo, gerenciar um grupo, ou mesmo transitar num grupo cada vez maior, você precisa de cada vez mais cérebro para saber quem está pegando quem é amigo de quem está devendo para quem. Bom, dá trabalho. Então o cérebro foi crescendo, mas existe um limite para o tamanho do cérebro. E pergunta para sua mãe, né? Ela deve lembrar com muita clareza de como deve ter sido o parto, porque a questão é se a nossa cabeça crescesse mais, você matava sua mãe, a gente não nascia mais. Então o grande fator de limitação da nossa capacidade cerebral não foi a vontade de algum criador ou arquiteto do universo perfeito, não, foi a pelvis da sua mãe. Tá bom? Você só não é mais cabeção ou mais inteligente, porque afinal, coitada da sua mãe, ela tem que parir você. Então a nossa espécie teve que gerenciar aí, né, um toma lá da cá. Bom, eu quero ficar mais esperto, mas eu não quero matar minha mãe. Bom, então nosso cérebro é isso. Mais do que isso, só se sua mãe fosse um mamífero completamente diferente. Pois bem, então o nosso cérebro evoluiu dentro de algumas circunstâncias ali na África, na savana, né? E é isso que temos desde então. A gente, lógico, criou a cultura, criou o conhecimento, criou a ciência, mas o hardware é mais ou menos o mesmo. E tem uma questão que é curiosa, que eu fico me perguntando, vamos imaginar que a gente fosse, sei lá, 10% mais esperto. Não sei, por exemplo, se eu peço para você memorizar uma sequência de números, sei lá, 1662125, blá blá, fala aí de novo. Em média, as pessoas conseguem memorizar uma sequência de 7 números. Mais do que isso, ela vai ter que inventar algum truque, ela vai ter que agrupar, vai ter que botar um ponto, né? Mas uma sequência de números sem mais nem menos, a gente tem algumas limitações. A gente tem uma limitação, por exemplo, que cores a gente enxerga. A gente tem uma limitação também que tipos de... a que frequências de som a gente ouve. O seu cachorro, certamente, ele respira um universo completamente diferente que o seu, porque o nosso olfato é mais limitado. Então, o nosso normal, que a gente acabou achando que fosse tudão, né, que fosse o universo inteiro, na verdade, ele é só uma faixa. A gente não está percebendo tudo o que está acontecendo. E uma das coisas que é interessante é o que a gente considera, o que a gente consegue dar conta em termos de tempo. Eu comentei com vocês que o Instituto CPFL me convidou para participar de um canal deles, que chama Canal Filosófico e tal, e ontem eu dei o link para um teaserzinho, um vídeo curtinho que eles produziram, só para, né, dar um gosto do que ia ser o programa completo. Eu dei o link ontem e eu comento justamente da questão de mudança. O mundo sempre mudou, mas acontece que a gente tem uma capacidade limitada para perceber mudança. Se as coisas mudam muito devagar, a gente acha que elas são eternas. Você olha uma montanha, você vai achar que a montanha é eterna. Você olha a lua, você olha o sol, você vai achar que estão lá desde sempre, né? Ao mesmo tempo, algumas coisas se mudam muito rápido, você também não consegue assimilar. Se eu falasse 10 vezes mais rápido, vocês não iam entender. Se eu falasse 10 vezes mais devagar, vocês iam entrar em coma. Então tem essa questão do quanto a gente consegue realmente lidar com mudança. E por que eu estou contando essa zona toda? Porque eu acabei comentando, o que eu comentei foi muito de passagem com vocês, uma tese que está sendo ressuscitada e aparentemente ela parece ter bastante, bastante poder, que é uma tese que talvez explique a mudança de rumos na história da humanidade. Nós passamos um tempo colossal, como caçadores coletores, colossal, enfim, se deixasse a gente ia continuar como caçador coletor aí para o resto da vida, mas alguma coisa aconteceu que a partir de um certo momento, e vamos botar esse certo momento aí uns 12, 13 mil anos, a gente começa a abandonar essa história de ser caçador coletor e começa a cultivar. A gente começa, a gente descobre a agricultura, a gente inventa a agricultura e começa a ter um outro estilo de vida, começa a se agrupar, começa a ser mais sedentário, começa a criar cidades, etc. e tal. Tudo bem, até aí estamos aí. Por quê? Por que diabos? E aí vem essa tese, que é extremamente interessante, que envolve um cometa. Eu estava esses dias aí comentando com vocês, né, de cometas, alguns cometas vêm de longe, vêm da nuvem de Oort, que é lá no fim do mundo e tal. Pois bem, esse cometa teria acertado a Terra na testa, aparentemente teria sido um cometa não muito grande, não é com mais ou menos, é um cometa mesmo ou é um meteoro? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque cometas, eles em princípio não deveriam fazer tanto estrago. Mas bom, em suma, a gente levou uma traulitada na testa, mais ou menos nessa época. Existem vestígios disso, quando um meteoro, qualquer corpo celeste, acerta o nosso planeta, ele deixa traços, né? Por exemplo, de substâncias químicas ou de elementos químicos que não são tão comuns. Nesse caso, são traços de platina, então você encontra em vários lugares do mundo vestígios de um impacto de um corpo que deve ter tido aí por volta de 4 quilômetros de diâmetro. É uma paulada e tanto. O que que teria acontecido depois desse impacto? Adivinha, né? Não foi cometa mesmo, estou vendo aqui na Science Focus, é cometa. Então, ele teria se espedaçado antes de atingir, ele não atingiu como uma pedrona só, ele provavelmente estraçalhou. Aliás, acabei de ver um filme ruim esses dias na televisão, que era uma coisa dessas, um cometa desses se espatifa em mil pedaços e acaba com o planeta. Pois bem, 3 mil anos atrás aconteceu uma coisa parecida e isso provocou instantaneamente mudanças climáticas. Sobe um monte de pó para a atmosfera, fica tudo escuro, né? Vai saber que outro tipo de... Se isso provocou tsunamis ou não, a gente não sabe direito. Mas isso certamente teve um impacto na vida na Terra. Bom, impacto por impacto, teve aquele de 66 milhões de anos atrás, faz muito mais tempo, que acabou com os dinossauros. Tá? Mas aquele era maior, tá? Mas bom, aquele acabou com os dinossauros. Dessa vez... foi um impacto um pouco menor, mas também foi devastador, sobretudo para grandes mamíferos. Grandes mamíferos simplesmente foram para o saco. Mamute gigante, não sei o que gigante, a preguiça gigante, simplesmente não seguraram o tranco. Os humanos já existiam e sobreviveram. Prova é que cá estamos nós, não é mesmo? Mas acontece que esse impacto que teve na fauna, sobretudo na megafauna, nessas criaturas maiores, eu acho que deve ter tornado a vida dos nossos antepassados um pouco mais difícil. Porque provavelmente os caras tinham descoberto como caçar aqueles animais enormes e devia ser uma festa, devia ser uma orgia, churrascão na laje, né, com pagode, uma coisa sensacional. De uma hora para outra acabou a festa, né? De uma hora para outra acabou a festa, a gente teve que se virar. Então talvez essa mudança climática que causou aí extinções de grandes mamíferos devido ao impacto de um cometa, blá blá blá, isso talvez tenha precipitado o começo do que a gente generosamente chama de civilização, né? O neolítico, que é quando a gente começa justamente a fazer outras ferramentas de pedra, a gente começa a plantar, talvez tenha começado por esse impacto. Muito interessante, porque eles até comentam superficialmente, mas quando a gente pega muitos mitos, né, muitos mitos de muitas civilizações, você percebe que tem algumas coisas comuns, como, por exemplo, a história do dilúvio. O dilúvio não foi... Não, esquece Bíblia. A gente tem hoje textos da Babilônia, né, a epopeia de Gilgamesh, que é muito mais antiga que o Velho Testamento, muito mais antiga, né, em que já tem uma história do dilúvio igualzinha, inclusive com uma arca muito parecida a tal. Pois bem, então tem vários relatos de dilúvio. Você tem uma questão também que é muito comum, eu estou lembrando aqui, tem um antropólogo bastante conhecido que se chama Mircea Eliade, eu li bastante coisa do Mircea Eliade, ele escreve muito bem, em que ele comenta que é muito comum em mitos você se lembrar de uma época em que tudo era farto, tudo era maravilhoso e que hoje a gente vive num mundo que já não é mais a mesma coisa, né? Que dá trabalho. É só pensar no nosso próprio, na própria Bíblia, a história do paraíso, né? Você tinha lá um paraíso e pronto, agora você vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, a terra, acabou essa história de ficar comendo frutinhas. Então é interessante porque é curioso dar uma perspectiva um pouco mais cósmica para essa questão, né? O que teria talvez tirado a gente da zona de conforto? né, falando aqui em desaprenda, a gente teve que desaprender um certo modo de vida para reinventar um modo de vida novo. Gostei, talvez esse seja um bom eixo para a questão de hoje, o desaprenda. Né? Ursos aprendendo, por exemplo, a invadir a piscina dos outros, etc, etc, etc. E já que eu estou falando aqui de coisas um pouco mais cósmicas, tem uma questão muito interessante. Vocês devem estar... Eu estou evitando um pouco esse assunto porque vocês provavelmente têm fontes melhores do que eu. Né? Eu não quero, de maneira alguma, chover no molhado. Vocês têm, sabe, fontes melhores do que eu em inúmeros assuntos. E provavelmente quando o assunto é alienígenas, discos voadores, objetos voadores não identificados, fontes abundam. Então eu estava assim, modestamente deixando esse assunto de lado, mas é que ontem eu estava ouvindo um comentário que eu achei ótimo, né, que é curioso, que fala, puxa, que engraçado, nas primeiras, os primeiros relatos de discos voadores, tal, aparecia aquelas imagens super tosquinhas, né, uma coisa meio borrada, mas tudo bem, era a câmera que a gente tinha na época, etc e tal, o que a gente vai fazer? Ele fala, bom, é engraçado porque agora celulares conseguem gravar em 8K, em 4K, né, tudo tem uma qualidade extraordinária, zoom, mas as imagens de disco voador continuam sendo uma porcaria, né? Como se os alienígenas soubessem, olha, eu vou aparecer justamente para alguém que tem um telefone da década de 90. Então, eu achei essa história curiosa, mas é lógico, logo logo vai sair esse relatório americano, nem sei quando é que é, vai saber o que eles vão revelar para a gente, mas eu achei curioso, né? Isso dá um leve banho de água fria, porque, convenhamos, as evidências continuam sendo tão tosquinhas e tão feinhas e tão amadoras quanto sempre. Né? Qualquer vídeo de gatinho, urso nadando na piscina, qualquer coisa hoje um milhão de vezes maior. Eu estou vendo aqui, isso foi um episódio do Science Friday nessa sexta-feira. O Science Friday é muito longo, né? São quase 2 horas, então eu estou ouvindo aos pedaços. E ontem, nesse episódio que comentou aí dos discos voadores, eles comentaram também de uma coisa interessante que é música. Eu comentei recentemente sobre música, comentei 2 vezes, inclusive, né? Comentei, inclusive, do poder que a música tem para nos acalmar quando a gente está desconfortável com relação a alguma coisa que nos tira da zona de conforto. De novo a questão da música. Né? A música nos deixa menos ansioso diante de mudanças que a gente não consegue assimilar, de dissonâncias cognitivas. Mas tem uma outra notícia curiosa aqui. Alzheimer, que é devastador. Né? Provavelmente muitos raríssimos aqui devem estar convivendo com esse problema, com o receio desse problema, é dramático, isso bota a família, a vida familiar de cabeça para baixo, e o que acontece é que música parece ter um efeito bastante bom na melhoria da dignidade, das condições de vida de quem tem Alzheimer. Então eu vou dar o link, é uma entrevista bastante bacana com uma médica que é super, super empolgada, super animada, contando de vários experimentos ao redor do mundo em que o envolvem música, mas não só tocar música, não, eventualmente estimular, né, a pessoa, o paciente a cantar, estimular o paciente a tocar um instrumento, estimular o paciente inclusive a participar de um coral, de alguma coisa coletiva, ou também criar o próprio instrumento, por que não? Então, esse tipo de atividade parece ter um efeito extremamente positivo na qualidade de vida de quem tem Alzheimer. Então, fica a dica aqui. E eu vou pegar uma carona, já que eu estava falando do nosso passado neolítico, tem um artigo bastante interessante sobre uma concha. Concha, aquelas conchas gigantes, eu não sei como, eu não entendo o nome de concha, mas aquela concha enorme, gigantesca, aquela que você põe no ouvido assim e ouve alguma coisa, não é? Pois bem, é uma concha encontrada no século passado, enorme, e ela tinha alguns furinhos, tal, ninguém nunca entendeu muito bem o que era aquilo, alguém achou que fosse só arte e tal, mas à medida que o tempo passou, a tecnologia para você investigar isso melhorou também, e os cientistas fizeram, sei lá, quase uma tomografia, fizeram um scan tridimensional dessa concha para tentar entender o que estava acontecendo, e finalmente caiu a ficha. Aquela concha tinha sido trabalhada há 18 mil anos, há muito tempo, para se tornar um instrumento musical de sopro. Eles inclusive perceberam que a pontinha dela foi quebrada e que alguém colou ali algum tipo de tubo, justamente para facilitar o sopro. E o que é muito interessante é que eles conseguiram restaurar essa peça e chamaram um músico para tentar tocar essa concha. E a concha tem um som bastante interessante, bastante bonito. Mas eu achei legal, eu gosto dessas coisas que nos unem, né? Quer dizer, o nosso instinto, ou essa nossa capacidade expressiva, sobretudo com relação à música, vem de longe. Então tem aí, há 18 mil anos, alguém já estava pegando uma concha, transformando num instrumento musical, e isso hoje pode ser útil para quem tem Alzheimer também. Tem duas questões interessantes aqui. Falando de novo em normal, eu acho que eu comentei recentemente um vídeo que questionava até que ponto Elon Musk era um santo ou um pecador, porque afinal, ao mesmo tempo em que o Elon Musk tem projetos mirabolantes, inovadores, disruptivos, ele também insiste em alguns paradigmas que talvez merecessem ser questionados, né? Então, por exemplo, a questão do carro elétrico. Bom, legal o carro elétrico, é legal popularizar o carro elétrico, eu sou suspeito, eu tenho um, não é? Mas a questão é, puxa, se é para popularizar o carro elétrico, por que que o cara faz parece um carro de corrida elétrico, super poderoso, super potente, e que custa não sei quanto, e que quem compra são milionários na Califórnia, né? Por que não fazer outras alternativas, né? De repente repensar a mobilidade urbana de outra maneira? E eu vou dar o link para vocês. A Europa, que sempre teve uma tradição diferente na questão de mobilidade, porque as cidades são mais compactas, porque as ruas são mais estreitas, né? Então não adianta fazer um carrão, não adianta fazer, né, aqueles carros americanos gigantes se você vai dirigir, sei lá onde, em Florença, em Toledo. Não dá. Então os carros são menorzinhos. Aliás, essa é a mesma explicação, eu não sabia disso, para a diferença entre motos americanas e motos japonesas. As motos japonesas, assim como as motos europeias, foram feitas para cidades compactas e também para muita montanha, né? Para muitas curvas de montanha, muitas curvas fechadas. Agora, os Estados Unidos, que tem aquelas retonas, né? Você vai de uma costa a outra praticamente em linha reta, aí você faz aquelas motos gigantes, né? Aquelas coisas com a comprida. Bom, isso é uma digressão. Vamos voltar aqui para a questão dos carros. O que acontece? Eu fiquei feliz de ver aqui um vídeo curtinho, bonitinho, mostrando em Paris uma iniciativa da Citroën que eu achei bacana, eu acho que eu usaria. A Citroën criou um carrinho, cara, minúsculo. Quando eu digo pequeno, ele é realmente pequeno. Eu até duvidei que o repórter fosse conseguir entrar no carrinho. O carro parece um sapatinho de criança. O carrinho é muito pequeno, ele é chamado de ultra compacto. O nome dele é Ami, que é amigo, né, em francês. E a questão é, ele é elétrico e ele é feito para andar na cidade. E você pode comprar, ele custa baratinho, acho que custa 6 mil dólares, alguma coisa assim, relativamente barato para um carro elétrico. Ou você pode simplesmente alugar, ou você pode também usar para um aplicativo, né? Então, é um carro como serviço. E ele é tão pequenininho e ele é tão pouco potente que, pela legislação francesa, um adolescente pode dirigir mesmo sem carta, né? Então você lá com 16 anos, 15 anos, sei lá, você já pode circular pela cidade numa coisa dessas. Ele chega a 200 por hora? Não, ele chega a 50 por hora. A autonomia dele é 500 quilômetros? Não, a autonomia dele é 70, 80 quilômetros. Mas se você mora numa cidade, cara, isso resolve, isso para mim resolveria. Né, para mim, resolve transitar pela cidade, por que não? De repente, você pega o aplicativo, libera o carro, você vai pagar X por quilômetro e acabou. Né? Eu não preciso me dar o trabalho de... Eu achei a história extremamente interessante, tanto que o carro é tão mais fácil que se você precisar carregar, você abre ali uma portinha, tem um fio comprido para você ligar o carro na tomada. É lógico, ele mostra outros carros elétricos, acho que a Renault tem um bonitinho também, mas o da Renault ele é aberto, né? Ele parece praticamente uma moto, é uma moto meio fechada, mas esse da Citroën, o Ami, ele é um carrinho fechado. Esse é o tipo de coisa que me empolga mais uma alternativa realmente interessante, de baixo impacto, acessível, né? E também para a mobilidade urbana, que também não passa por essa coisa de ostentar um carrão ou de ficar por aí botando a chave do seu Tesla em cima da mesa. Né? Até a própria noção de propriedade entra em xeque. Talvez as novas gerações gostem mais dessa história. Eu espero que sim. Tem uma questão, um programa da BBC que chama The Digital Human. É uma série em rádio e também na forma de podcast, que fazia algum tempo que eles não publicavam muita coisa, agora começaram a publicar de novo, deve ser uma nova temporada. E ontem eu ouvi um episódio que me pegou, né? Me pegou porque eu já tenho aí um certo histórico com essa história. O título em inglês é Vilify, quando você de alguma maneira torna alguém um vilão. Ele está falando especificamente aqui de Twitter e TikTok. Ele começa a história contando de uma moçada americana, acho que são ingleses, se não me engano, que de repente resolveram, sei lá, viver uma vida alternativa, meio hippie, uma coisa riponga, vamos fazer uma comunidade, vamos viver da terra. Ok, né? Tudo bem. Aí o cara resolveu usar, eles nem têm, onde eles moram não tem muita banda, se ele quiser se conectar, ele tem que ir até o estacionamento do McDonald's, seja lá o que for. E aí eu sei que o cara resolveu criar lá uma comunidade alternativa e resolveu divulgar isso no Twitter, no TikTok, fazer uns videozinhos, tal, mostrando. E aí a proposta dos caras era tão aberta que falou, gente, é o seguinte, a gente vive numa comunidade, se vocês quiserem vir ver, se vocês quiserem se juntar a nós, está aqui o endereço, cara, vem ver, não é fake isso daqui, né? É um projeto, é viável, etc e tal. E aí o cara estava ali tocando a vidinha dele. Aí acontece o que realmente... eu espero que não aconteça com nenhum de nós, já aconteceu comigo, que é o seguinte, quando de repente, né, as pessoas prestam atenção demais em você e você vira assunto. O que acontece é que alguém descobriu, começou a, acho que uma influencer, resolveu publicar a respeito desses caras, dizendo, olha, isso me parece um culto. Esses cultos meio estranhos, bizarros, que sempre tem alguma coisa sexual estranha, algum messias novo, isso é algum culto. No que ela falou culto, no que ela acusou os caras de serem um culto, a coisa saiu fora de controle, a visibilidade começou a alcançar milhões de pessoas, começaram a surgir as teorias mais insanas, começaram a pintar ameaças, a vida do cara se tornou um absoluto inferno. Aí o que acontece? Eu falo em culto, as pessoas começam a escarafunchar a vida de todo mundo envolvido e começam a descobrir esqueletos no armário, coisas que de repente comprometem. Uau! E aí eles pulam para uma outra história de uma moça que também é uma influencer, que ela fala, nem sei quem é, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas que ela fala sobre cultura, sobre séries, sei lá, essas coisas. E aí... ela, num certo momento, ela comparou, eu acho que um filme da Disney, ou uma animação da Disney, que eu não assisti, com alguma coisa do Nintendo, que eu também não entendo muito. Né? Nintendo, eu não entendo Nintendo. Ela fez alguma comparação, por alguma razão, sei lá, estética, ou seja o que for, o que acontece, alguém falou, alguém que era asiático, falou, você está estereotipando os asiáticos, você está sendo racista, você quer dizer então que toda coisa, que os asiáticos são todos iguais. Bom, a coisa tomou outro rumo, que não era o rumo que ela pretendia, ela já tinha uma carreira, ela já estava indo bem lá com as coisas dela de influencer, a coisa saiu completamente fora de controle, ela começou a ser perseguida por, nossa, de tudo quanto é lado, ela não sabia o que fazer, ela deletou a conta, aí a coisa ficou pior, porque no que ela deletou a conta, aí falou, tá vendo, ela tá escondendo alguma coisa, a vida da pessoa ficou um inferno. E aí ela, inclusive, testemunhou, falou, olha, eu nunca mais vou ver o mundo da mesma maneira, porque acabou a minha inocência. E aí eu vou, é lógico, eles estão aproveitando essas histórias, para contar o poder das plataformas, né? Ou então, melhor dizendo, a impotência das plataformas, a impotência de não só não fazer nada, não querer fazer nada a respeito, não poder fazer nada a respeito desse tipo de abuso, né? Os caras lavam as mãos. Se você consulta o Twitter, ele vai vir com alguma resposta açucarada, nossa missão, estamos usando algoritmos, estamos garantindo, não estão nada. Então as pessoas são massacradas. Eu contei que isso para mim tem um certo toque pessoal, porque eu, num certo momento, olha, que vou contar essa história, porque foi meio traumática mesmo. Eu sempre publiquei muito, eu sempre compartilhei muito, antes de haver Twitter, antes de haver Orkut, eu sempre escrevi e eu sempre publiquei. O Roda e Avisa, que é meu primeiro podcast, é de 2003, não tinha nada nessa época, então eu sempre me expus bastante, certo? Certo. Só que eu não prestei atenção no quanto, né, os cenários, lá vamos nós falar de novo em mudança, em normal e as mudanças que a gente não percebe. Ah, aliás, é por isso que eu tinha citado o videozinho lá do Instituto CPFL, porque ali eu falo de Heráclito, né, que é aquele filósofo grego que fala, olha, o mundo está em fluxo, o mundo está em fluxo, você pode não perceber, mas o mundo está em fluxo. Ele sempre esteve em fluxo, mas a gente não percebe a mudança, a gente só percebe quando a água bate na bunda. Pois bem, então eu continuava publicando, continuava bastante ativo, eu tinha inclusive uma comunidade, era um grupo, na época não tinha WhatsApp, claro, mas era um grupo por e-mail, que era o Radinho de Pilha. O Radinho de Pilha é o nome original dessa comunidade, que não existe mais, fechou, tá? Mas eu gosto do nome, eu tinha o domínio. Eu sempre me lembro que alguém já falou para mim, nossa, você fala tanto que você parece um Radinho de Pilha. Eu sempre gostei do nome, mantive e acabei batizando essa nossa iniciativa aqui com o mesmo nome. Mas eu tinha esse grupo bastante ativo, chegou a ter, sei lá, mil pessoas, 1.500 pessoas, mais de 100 mensagens por dia, uma loucura. Eu me dediquei de corpo e alma e, num certo momento, eu comecei a trabalhar na Microsoft. Na época, eu achei que, bom, legal, né? Um pequeno desvio na carreira, mas eu já estava numa corporação que era o Yahoo, saí de outra para ir para a Microsoft, era outra corporação, mas eu não podia imaginar que isso, na verdade, para muitas pessoas do meu círculo, desse grupo, isso era inadmissível, porque na época a Microsoft era um grande vilão por causa do processo do Windows na década de 90, que era uma coisa que você já fazia mais de 10 anos. Mas, né, sei lá, o pessoal do software livre tinha escolhido como grande bicho papão a Microsoft. E aí, a hora que eu fui para lá, eu comecei a enfrentar nesse grupo muito assédio, muita cobrança, muita agressão. Né? Gente me mandando mensagens desaforadas de madrugada. Eu falei, cara, como assim? Né? Porque eu não conhecia ainda essa polarização extrema que existe mesmo dentro da tecnologia. Eu era ingênuo. Pois bem, isso acabou matando o grupo, não estou brincando, isso matou, o grupo morreu. Eu tive que matar o grupo, me doeu imensamente, me causou um profundo estrago afetivo, porque eu tinha investido ali anos e anos nessa história, não é? E saí realmente bastante machucado. Ok, vida que segue, não é? Estou lá na Microsoft, saio da Microsoft e a vida também, vou trabalhar em outro lugar e tal, e eu acho que era a eleição da Dilma, que eu nunca engoli bem. Né? E aí o que acontece é, eu sempre tive bastante, ódio talvez, mas deu uma certa incompreensão com publicitários que enfeitam esse tipo de coisas, né? Quer dizer, o cara transforma um candidato que em princípio, deixa lá, ou o Lula falando ser um publicitário é um desastre, a Dilma falando ser um publicitário por trás é um desastre, grande parte da mítica do Lula, ou da, sei lá, se é que a Dilma tem alguma mítica, não é tanto dele, é porque ele tinha bons publicitários por trás, João Santana, esses caras todos que foram presos, inclusive, que ajudaram inclusive a eleger ditadores na Venezuela, etc e tal, esses caras, esses publicitários acabam criando esses mitos. E na época, acho que eu fiz um comentário, eu fiz um post no Twitter, e eu não tinha tantos seguidores assim, tinha alguns milhares, e eu fiz um post no Twitter em que eu comentava assim, puxa, só o publicitário brasileiro é tão talentoso que ele consegue transformar uma ex-terrorista num candidato. Ok, tudo bem, nada do que eu publicava tinha muita repercussão, como hoje, né? Eu sempre falei com um nicho muito pequeno. Ok, tudo bem, tocando a vida, trabalhando, volto para casa, aí de noite toco o telefone, é o meu ex-chefe da Microsoft, eu já tinha saído de lá fazia só um ano. Aí eu atendo o cara e falo, pô, fulano, quanto tempo, que legal. Ele falou, meu, que merda é essa? Eu falei, opa, eu nunca tinha visto o cara falar palavrão. Eu falei, o quê? Ele falou, cara, o que você fez? Eu falei, não sei, como assim? Em suma, o que acontece? Esse meu post chamou a atenção Eu acho que do Sérgio Amadeu, se eu não me engano, é Sérgio Amadeu que chama? É um cara que era muito ligado ao PT, tal, etc. Era um grande, um arqui-inimigo da Microsoft. Ele viu esse meu post e ele retuitou dizendo assim: funcionário da Microsoft chama Dilma de terrorista. PQP, esse cara tinha zilhões de seguidores, ele tinha um exército pronto, uma matilha, um gabinete do ódio pronto para me achacar. E assim que ele tuitou isso, ele mobilizou toda a militância. Militância, não sei se vocês sabem, é um coletivo de lobos, né? Lobo, você tem vários coletivos, você pode ter uma matilha, mas se for mais gente ainda, se elas tiverem conta no Twitter, é militante. Pois bem, a militância, cara, começou a fazer um tsunami. Eu estava distraído, eu não percebi. Lógico, os meus amigos da Microsoft ficaram apavorados. E aí, para apagar esse incêndio, demorou. Demorou, me machucou, não foi fácil. Então, eu só estou compartilhando essa história porque a gente, de novo, a gente não percebe. A gente é meio ingênuo, a gente vive dentro de uma bolha de que, né? Quando eu fico imaginando até que ponto vale a pena a gente realmente querer ter visibilidade ou querer ser visto, né? Eu já fico feliz de que realmente os raríssimos sejam raríssimos. Se eu tivesse que prestar conta ou lidar com teorias da conspiração de milhões de pessoas, né, ou teria como Felipe Neto que contratar segurança porque tem alguém, né, ameaçando na porta do condomínio, ontem eu fui dormir bastante desconfortável, porque eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Né? A gente se expõe e esquece que isso pode desencadear, né, não cometas necessariamente, né, não meteoros, mas uma absoluta chuva de pedregulhos pois bem, muito bem. Mas vamos lá, vamos falar de novo de energia solar, vai? O Thomas Xi, para quem acompanha o canal do Radinho no Telegram, eu recomendo, é uma maneira, sei lá, da gente... Eu deliberadamente não quis criar um grupo aberto no WhatsApp. Simplesmente porque eu sou um só e eu não dou conta. Ponto, é simplesmente isso. Eu adoro todo mundo, adoro todos vocês, falo com um por um, mas assim, um grupo tem uma dinâmica que hoje sozinho eu não consigo gerenciar. Então, por isso que eu criei um canal no Telegram, em que eu divulgo ali, quem quiser me contatar pessoalmente consegue. Mas ontem eu compartilhei duas telas que o Thomas Xi, que tinha participado do Papo Raríssimo, compartilhou comigo, mostrando como que é o controle em tempo real da energia que ele consegue gerar usando um sistema de energia solar da Tesla. E é muito legal, porque mostra que numa certa faixa do dia, o consumo dele da rede, já que a gente está falando aqui de racionamento, de taxa extra de energia, a conta de energia vai dobrar, etc. e tal. Então, o Thomas Xi, uma boa parte do dia, ele não gasta nada da rede, porque toda a energia ele está usando do sol. Ele mandou também um outro gráfico que eu compartilhei com vocês no Telegram, que mostra que em alguns momentos ele gera tanta energia por conta do sol, que ele devolve isso para a rede, ele vende isso para a rede. Então não é nem que ele está consumindo, ele está produzindo energia. Você vê o gráfico, uma parte do gráfico tem umas barrinhas para baixo, porque ele está efetivamente sendo um fornecedor de energia para a rede elétrica. Eu achei isso muito legal. Eu estou lembrando disso porque tem uma notícia aqui na Technology Review de algo que talvez transforme ainda mais essa questão da energia sustentável. A placa que o Thomas deve ter instalado certamente é feita de silício, né? 90% e tantos% da energia solar é gerada com placas de silício, que é silício abundante, todo mundo sabe como produzir, mas tem alguns problemas, né? Não é tão eficiente assim, as placas são rígidas, elas são pesadas, e há algum tempo os cientistas vêm investigando um tipo de substância, que na verdade ela forma um tipo de cristal, chamado perovskita, guardem esse nome, perovskita. Na verdade não é uma substância só, você tem milhares de substâncias ou de combinações ali que conseguem fazer um cristal parecido. A vantagem da perovskita é que você consegue, com uma camada muito fina de perovskita, conseguir bastante eficiência na hora de absorver a energia do sol. Assim, em laboratório, os caras estão chegando a 25%. Vamos nos lembrar que uma placa dessas de silício, vamos chutar 20%. Mas o que acontece é que a perovskita, você consegue fazer uma camada muito fina e você consegue colocar essa perovskita, inclusive, em cima de coisas flexíveis. Você pode pegar uma folha de plástico transparente, flexível, né, que pode assumir qualquer forma, e você cobre com uma camada muito fina de perovskita e você tem uma célula solar bastante eficiente. Isso vai ser muito transformador, só que ainda tem desafios. O primeiro desafio é que em uma placa de silício ela dura 20 anos, tá bom? Agora, uma perovskita, quando eles descobriram que a perovskita funcionava bem, ela durava minutos. Então você tinha que produzir e testar imediatamente, porque minutos depois ela degradava. Esse cristal, ele é muito sensível à umidade e ao oxigênio, certo? Certo. Aliás, falando nisso, vamos falar de Vênus daqui a pouquinho. O que acontece é que os cientistas não param, os pesquisadores não param de tentar melhorar essa situação e eles estão conseguindo fazer aí já alguns produtos que talvez durem um ano ou talvez durem 10 anos, mas é muito mais barato e é muito mais fácil de fazer. Então, se a energia solar já está acessível a ponto de um dos nossos raríssimos ou de vários raríssimos aqui terem já energia solar em casa, a hora que a perovskita realmente, né, vingar, que ela emplacar, pensei em placa, mas tudo bem, na hora que ela realmente se tornar alguma coisa viável, isso sim pode revolucionar essa história de energia limpa. Eu achei bem legal. E eu falei rapidamente de Vênus porque, né, tempos atrás eu estava aqui todo empolgado compartilhando aquela descoberta de que talvez houvesse vida em Vênus, porque eles tinham detectado uma substância chamada fosfina na atmosfera de Vênus. Vênus é um inferno, eu já comentei com vocês, Vênus é a Terra que deu ruim, porque ali o aquecimento global simplesmente saiu fora do controle, o planeta é quentíssimo, cheio de ácido sulfúrico, é completamente inóspito, a pressão atmosférica é elevadíssima, mas nas alturas, né, vamos chamar na estratosfera, no céu, vamos chamar assim, no céu, no céu de Vênus, de repente você tem uma faixa, de novo a noção de faixa, né? Que a temperatura não é nem muito quente, nem fria, de repente a gente conseguiria ter alguma forma de vida lá. Pois bem, quando encontraram fosfina, os sinais de fosfina nessa camada que seria ali nessa faixa bastante aceitável, nessa faixa ideal, falou, bom, quem sabe? Não, porque novos estudos indicam que Vênus não tem água disponível, não. Vênus pode ter tido água, tudo indica que ela teve água em algum momento, mas a água disponível hoje na atmosfera é absolutamente irrisória. Eles, inclusive, têm ali uma escala de 0 a 1, né, de disponibilidade de água. Né? O mínimo seria 0,54, não sei o quê, que é que na Terra, as criaturas que menos precisam de água ou que mais resistem à falta de água, que são as bactérias, etc. e tal, elas conseguem mal e mal sobreviver nesse 0,50 e poucos. Né? Aí eles acham que abaixo disso, cara, não tem como nenhuma forma de vida. E é o que acontece aqui em Vênus, a questão não é 0,5, é 0,004. É 100 vezes menor. Então é muito ruim, a não ser que seja uma forma de vida absolutamente diferente. Essa é uma questão curiosa. Falando em bactérias, tem um artigo interessante aqui na FAPESP sobre variantes do coronavírus. Né? Eu comentei ontem com vocês que o coronavírus consegue fazer uma coisa bastante criativa, né? Que é para ele não dar bandeira, não ficar circulando que nem um tonto, ao alcance do nosso sistema imunológico. O que ele faz? A hora que ele infecta uma célula, ao invés de sair fora e infectar outra, ele faz essas células se juntarem, né? Cria ali um canal entre elas e ele vai pulando de uma célula para outra sem se expor. Isso já foi bastante assustador. Mas como se não bastasse, na agência da FAPESP aqui saiu uma notícia que os cientistas estão percebendo que essa nova variante, ela consegue infectar as glândulas salivares. Em que tal? Então, ela nem precisa, né, entrar muito. Ela, uma vez em contato com as suas glândulas salivares, elas parecem se reproduzir por ali com muita facilidade. O que não é bom, lembrando que glândulas salivares produzem saliva que você provavelmente vai eliminar respirando, tossindo, falando, não é? Então, isso talvez explique por que essa variante Delta está se espalhando com tanta velocidade. Aliás, tem até um artigo não é exatamente revolucionário, mas eu acho que é interessante, mostrando que hoje, com os dados que a gente tem hoje, já dá para saber que Covid, os casos crescem muito mais rápido em cidades. Quanto maior a cidade, mais rápido o Covid cresce. O que parece bastante intuitivo, né? Mas é bom a gente pensar que as coisas muitas vezes elas têm escala, né? Quanto maior uma cidade... E, aliás, eu vou dar o link aqui para um livro que eu comentei no Leia Vale a Pena, chamado Escala, não é? Que mostra como que as coisas crescem proporcionalmente umas às outras, né? Tanto na vida, nos organismos, na vida biológica, quanto também no universo humano. Então, por exemplo, à medida que uma cidade, se uma cidade dobra de tamanho, o número de... Ah, isso é até interessante, o número de restaurantes típicos, ele mais do que dobra. Porque você passa a ter uma cidade que tem duas vezes mais habitantes, ela tem uma proporção maior ainda de restaurante tailandês, chinês, já que a gente vai falar hoje de chefes de cozinha com mané, não é? Você tem uma variedade muito maior de restaurantes, você tem uma variedade muito maior de profissões, você tem uma variedade muito maior de invenções. Algumas coisas crescem mais rápido. Se a cidade dobrou de tamanho, isso vai ser tipo 130% maior, 120% maior, o que explica por que algumas cidades menores simplesmente não têm mercado para algumas coisas, porque não tem mercado, você precisa ir para uma cidade grande. Ao mesmo tempo, também, à medida que uma cidade cresce, o número de crimes e de coisas completamente malucas cresce mais rápido ainda. Esse livro do Jeffrey West é extremamente interessante, mas aqui essa confirmação de que o crescimento de casos numa cidade maior existe uma proporção, uma lei matemática, uma fórmula, é bastante interessante. O que eu achei legal aqui, eu comentei ontem com vocês, eu fico fascinado com essas coisas, não sei exatamente porquê, mas a questão de escala do que a gente percebe, né? Eu fico impressionadíssimo, porque veja bem, se eu olhar para esse celular, para esse microfone, para tudo que me cerca aqui, eu vou achar que as coisas são estáveis, né? Vou imaginar que é tudo sólido. Eu não vou imaginar que tudo à minha volta é praticamente oco, é tudo vazio, né? Que a estrutura da matéria, na verdade, você tem um monte de espaço vazio com umas partículas simplesmente ridículas. Eu estou cercado de vazio, né? Eu estou cercado de pequenas partículas nervosas, né? Surtando. Mas, embora isso não seja intuitivo, gregos já tinham pensado nisso há muito tempo atrás. O atomismo, a ideia de que a matéria seja feita de átomos, né, e que nada mais, né, inclusive colocando em xeque a noção de além, deuses, metafísica e tal, essa ideia nasceu há 2.300 anos, né, ou mais. Mas o que acontece, eu fico imaginando o que Epicuro, né, o grego, ou Lucrécio, o romano, teriam achado dessa notícia que está aqui na Scientific American, que os caras conseguiram fazer uma imagem, né, que mostra com a maior resolução que a gente jamais alcançou, átomos em um cristal. Eles pegaram um cristal, que são átomos organizados, né, de uma certa maneira regular, e eles, usando um processo completamente insano, eles praticamente vêm com uma mangueira de elétrons em alta velocidade, eles jogam lá a mangueira, o elétron vai para tudo quanto é lado, e aí o que acontece? Você tenta, a partir da maneira como os elétrons se espalham, você tenta adivinhar onde que eles bateram. Então você faz de uma maneira muito indireta, porque, convenhamos, a luz, de novo uma questão de faixa, né? Faixa. A luz é ótima para iluminar coisas de um certo tamanho. A luz é uma onda. Então, a onda tem um certo comprimento, né? Agora, se você vai medir alguma coisa que é menor que o comprimento de onda da luz, a luz não está nem aí, a luz ignora. Você não vai conseguir usar a luz para medir alguma coisa menor que o comprimento de onda da luz. Simples assim. Mas o que eles fizeram, um truque aqui? Eles projetam, como se fosse um canhãozinho projetando bilhões de elétrons em altíssima velocidade. Eles... É como se você estivesse jogando queimada, né, num quarto escuro. Você joga a bola, aí alguém geme. Ai, opa, então quer dizer que ali tem alguém, né? Mais ou menos assim. Então, eles, com esse canhão maluco de elétrons, eles conseguiram fazer uma imagem, e eu estou vendo a imagem na minha frente. A imagem foi amplificada 100 milhões de vezes, e você consegue ver os átomos desse cristal organizados num volume. Cara, você está vendo um átomo. Isso, imagina, Lucrécio em algum lugar, se eu acreditasse em além, não é? É, mas o Lucrécio, acho que, puxa, ele merecia ver isso, Epicuro também. Eu fico muito feliz. É lógico que você pode não acreditar em nada disso, você pode perfeitamente acreditar que o planeta foi criado há 6 mil anos, né? Tanto faz. O seu celular vai continuar funcionando, é o que eu tenho a dizer para vocês. O que mais que tem de interessante? Essa questão do envelhecimento eu vou deixar para amanhã. Tem uma questão que é curiosa aqui, vamos ver como é que a gente está de tempo. Eu acho que eu vou deixar essa história para amanhã. É uma história que eu vi, na verdade, num vídeo da Natália Pasternak, que eu admiro imensamente. Ela volta e me aparece no Globo News divulgando ciência, uma divulgadora de ciência extraordinária. Mas, bom, eu vou encerrar o episódio de hoje chamando de novo a atenção de vocês para essa live que eu vou tentar fazer hoje às 8h30 da noite. Se vocês não conseguirem assistir ao vivo, não faz mal, isso vai ficar gravado no Desaprenda. Mas, para mim, o mais importante é justamente a gente se inspirar com histórias que parecem improváveis, mas que são perfeitamente possíveis. Né? Muitas vezes a gente acha que algumas coisas, não é impossível, não vai dar certo, dá muito trabalho, até que alguém vai lá e faz. E aí o cara olha para trás e fala, porra, na verdade não era tão impossível assim. A nossa vida não está pré-determinada, a nossa vida não está escrita, né? Você é senhor, capitão aí do seu destino, e eu acho que isso é muito legal a gente resgatar num momento desses em que, por forças, né? Nem estou falando aqui de meteoro, as mudanças que a gente está tendo que enfrentar agora, que estão fazendo com que as coisas não sejam mais o normal, que tiram a gente da zona de conforto, não é nenhum meteoro, a gente que está causando. É a tecnologia que a gente está deixando acelerar a nossa vida e vulgarizar a nossa vida ao extremo, é o planeta que a gente está degringolando. Então, eu acho que a gente continuar pensando com aquela mentalidade de caçador-coletor como o do Bolsonaro e achar que dá para viver a vida do mesmo jeito de ogro, né, ou achar que, né, vamos voltar para o normal, não. A gente pode sempre se reinventar. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. Um grande abraço e até mais tarde.